palavra de verdade. Dá para a gente ter aí material para comida para os próximos anos, não é? Rapaz, graças a Deus. Vamos continuar o nosso assunto sobre a centralidade de Cristo. Amém? Eu coloquei aqui um esqueminha. Talvez em alguns momentos a gente volte a ele, mas eu quero só explicar rapidamente. E é uma síntese do que nós falamos ontem. Jesus no centro significa a gente perceber, crer e viver de acordo com esta realidade. Tudo vem dele, ele sustenta todas as coisas e tudo converge para ele. Amém? E na prática da nossa vida, não somente no sentido do que Deus opera na eternidade em Cristo, mas também na nossa vida, ter Jesus no centro significa crer que Ele é, que Ele faz, que Ele manda, e o que Ele é, eu posso ser porque Ele me capacita. O que ele faz, eu posso fazer porque ele me capacita, e o que ele mandou, eu posso fazer porque ele capacita. E o objetivo de toda essa prática de vida, feita segundo a capacidade dele, é glorificar a ele. Amém? Você pode colocar qualquer ordem, qualquer área da sua vida nesse esquema aqui e avaliar. Vem dele, está nele. Está convergindo e glorificando a ele, então está bom. Se não está, está ruim. Tira, joga fora, não presta. Mas agora eu quero continuar com os irmãos e nós vamos basicamente estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Ok? Então abra, por favor, nessa carta e nós vamos meditar. Vamos, em alguns momentos, visitar outras cartas, mas basicamente vamos ficar na carta aos Colossenses. Eu separei aqui 10 pontos, e se alguém tiver uma letra legal e unção para devolver a cor ao lápis, pode vir aqui enquanto eu falo e colocando aqui, só para as pessoas anotarem, porque como eu sou masculino, homem, macho, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu já tenho que olhar e ler, se eu for fazer, eu vou me atrapalhar todo aqui. Então, muito obrigado, irmão. O Senhor te guarde, te abençoe, te recompense. Aleluia. Te abençoe. É isso, conterrânea. Eu vou falar desses 10 pontos, eu vou sempre falar assim: Jesus, o centro de alguma coisa. Enquanto eu estava aqui escrevendo, me acabando, não veio, mas está vendo? É unção de Deus, propósito eterno para ela. Mas vamos lá. Então eu vou sempre falar assim: o centro de. E tudo isso não é invenção, está na carta aos Colossenses. Amém? Talvez haja muito mais, mas eu quero frisar aqui o que eu vi e o que dá tempo, talvez, falar. Jesus, o centro de. Amém? Primeira coisa, o centro. Inclusive é bom você botar uma cadeirinha, talvez, porque eu vou falar de cada ponto. Você só precisa escrever aqui. O centro de, aí você senta, ouve, ora, chora, se derrama, aí volta, se reverece. Tá bom. O centro da revelação de Deus ao homem. O centro da revelação de Deus ao homem é o nosso primeiro ponto. Jesus é o centro da revelação de Deus ao homem. Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesseis, a partir do primeiro versículo, quão grande luta Venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, quem precisa, quem quer, todos precisam, nem todos querem, mas quem quer conhecer a Deus tem uma fonte maior que todas as outras. Aliás, qualquer outra fonte só tem sentido se partir disso. A fonte é, o tesouro é Jesus Cristo. Ele é o centro da revelação de Deus ao homem. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. É isso que eu quero dizer. Conhece Jesus, não conhece a Deus. E quem conhece Jesus, corre o sério risco de conhecer a Deus plenamente. Mas quem conhece aspectos de Deus sem focar sua meditação, seu estudo, sua intenção em Cristo, pode conhecer aspectos sobre Deus, mas não experimentará. Poderá ter o saber de alguma coisa, mas não terá o sabor de Deus em sua boca. Porque o sabor de Deus, a experiência com Deus, é dada por aquele que é, aí vamos voltar ao texto de Hebreus, capítulo 1, aquele que é a exata expressão de Deus. Segundo, vamos voltar aqui um pouquinho na carta aos, ainda em Colossenses, verso 15 do capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Nesse texto, imagem não significa a aparência do Deus invisível, mas significa caráter, essência. Ele é a essência, ele é o caráter. Quem conhece Jesus, conhece o caráter de Deus. Lembra quando os discípulos disseram, Jesus, mostra-nos o Pai, o que ele respondeu? Mas há tanto tempo estou convosco, e vocês ainda não viram, Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Aliás, eu recomendo você fazer um exercício que eu fiz nesse mundo extremamente psicologizado. Estou inventando talvez mais um aí. Essa não? Então tá bom. Nesse mundo tão que dá tanta ênfase à psicologia, o assunto paternidade é sempre um assunto muito interessante, muito requisitado. E uma vez me requisitaram falar sobre a paternidade de Deus. O que é que você acha que eu fiz? Mudei o tema? Aí eu vi Jesus falando, quem vê a mim, vê o Pai. Lá fui eu observar a vida de Jesus, o que é que ele tinha de Pai. Gente, ele é Pai. É impressionante. Sim, Jesus não casou, não teve filhos, mas ele é Pai. Eu não estou falando agora só que ele é a manifestação de Deus Pai, mas Jesus era extremamente paternal, pastoral, o jeito que ele lidava com as pessoas, as atenções que ele dava eram de Pai. Bom, ele é a imagem do Deus invisível, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Havia naquela igreja possivelmente essa é uma das razões de que fez Paulo escrever a carta, havia a invasão de uma heresia, de gnosticismo, havia uma busca por transformação pelo conhecimento. E aí Jesus, bom também. Aí Paulo escreve essa carta e deixa logo claro que não existe conhecimento libertador que não seja o conhecimento de Deus que se dá através de Cristo. Coisa boa, né? Você concorda com isso? Nós educadores sempre temos a pretensão de achar que educação transforma. Educação em si mesma não transforma para a vida eterna. Pode até alterar o estilo de vida, a qualidade de vida das pessoas. Mas aqui a gente está falando de um conhecimento que produz mudanças eternas. Não só que alteram a história da vida de uma pessoa enquanto ela está aqui, mas alteram a eternidade dessa pessoa. E esse conhecimento que altera a eternidade de uma pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o centro da revelação de Deus ao homem. Ainda no capítulo 2 de Colossenses 8 e 9, veja o que ele diz. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto... Lê comigo o verso 9, junto, de boca cheia. Vamos lá. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude... Aleluia. Nele. Havia um outro problema que possivelmente está também nos motivos de Paulo ter escrito a carta, que é uma invasão de judaísmo pós a revelação de Cristo, e ele também combate isso. Há outros versículos, nós vamos ler depois, que falam diretamente contra a volta de costumes judaicos, de coisas que Jesus já tinha tornado irrelevantes, por ser ele a realidade daquelas coisas que eram a sombra. E ele diz aqui nesse texto: cuidado que ninguém vos engane. Talvez nós aqui estejamos diante de um grupo, sejamos um grupo dificilmente enganável. Porque é um grupo que preza por meditar a palavra, por voltar a palavra. Mas, irmãos queridos, nos milhares de evangélicos nesse país, como é fácil encontrar pessoas enganadas por vãs filosofias, heresias e coisas assim. Como é fácil encontrar. Por isso eu defendo que antes que Jesus volte, ele tem que ser o centro das atenções da gente de maneira muito prática. Inclusive o centro da mensagem. Vou falar disso daqui a pouco. O centro do que a gente prega. Eu achei isso maravilhoso porque pelo menos todas as mensagens que eu ouvi até agora, elas são de Cristo, por Cristo e para Cristo. Não é? Isso é profético. Amém? Isso é bom. Porque se não temos Cristo como centro, não temos o critério que realmente importa para julgar o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Cristo, ele, a revelação dele, a revelação de quem ele é, do que ele fez e do que ele está fazendo, é o critério para julgarmos se procede de Deus ou não procede de Deus. Porque Deus jamais falaria alguma coisa que não convirja para Cristo. Guarda isso, ok? Amém? Aí lemos o verso 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude aqui tem a ver com completo. Deus está completo em Cristo. Uau! Toda a natureza de Deus está em Cristo. Não falta nada a ele. Amém? Então, Jesus é o centro da revelação de Deus ao homem. Outro dia estava conversando com meu filho e falando sobre pregar o evangelho para as pessoas. E hoje ele já entende, já tem 9 anos, isso já faz algum tempo. Mas quando eu perguntei para ele, você tem falado de Jesus para as pessoas? Eu perguntei, você tem pregado o evangelho para as pessoas? Aí ele falou assim: pai, eu falo para as meninas que assistir, ver, ouvir Justin Bieber é pecado. Tem certeza que eu tenho que falar isso de novo? Aí ele falou: eu falo para as meninas que assistir, ver, ouvir, venerar, adorar, idolatrar Justin Bieber é pecado. Mas a minha pergunta não foi sobre o que é pecado e o que não é pecado. A minha pergunta foi: você já pregou o evangelho para seus colegas? Você tem pregado o evangelho? E aí nós vamos conversar sobre isso. O que as pessoas precisam saber é quem é Jesus Cristo. A gente insiste na árvore do conhecimento do bem e do mal e esquece da árvore da vida, né? A gente precisa proclamar quem é Jesus. Amém? Quem é Jesus e com paixão. Hoje eu estava ouvindo aqui aquela irmã. Eu perguntei para poder falar e já esqueci. Eliana, cadê ela? Minha irmã, que coisa boa foi te ouvir hoje. Mas não foi só bom te ouvir. Foi bom ver o fogo que saía dos seus olhos. Fogo de paixão por Jesus. Ah, eu gosto disso. Eu já vi gente com esse fogo que fala bem, como ela falou, e que não fala tão bem. Mas tem fogo. Uau! Produz alguma coisa, não tem como não produzir, né? É Jesus saindo, exalando. Aleluia. Segundo ponto, o centro da nossa libertação. Você pode repetir essa frase? Fala assim: Jesus é o centro da nossa libertação, da nossa salvação. Ok? É o centro da nossa libertação, vírgula, da nossa salvação. Colossenses 1, 13 e 14, você talvez saiba de cor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quem foi que nos libertou? Ele, Cristo Jesus, ele nos libertou do império das trevas. É muito, muito óbvio. Mas como eu disse ontem, eu quero que Deus restaure na gente o senso de assombro e nos tire essa sensação de obviedade de coisas tão maravilhosas. Quem é o centro da nossa salvação? Jesus Cristo é o centro. Ele é o causador da nossa salvação e é por isso que ele nos recebe e é por isso que nós devemos voltar para ele toda a nossa vida, porque ele nos comprou, ele nos resgatou, ele é o centro da nossa salvação, isso está registrado aqui. Amém? Ele é o centro da nossa libertação, da nossa salvação. Normalmente, você empresta para mim um lápis que funcione? Normalmente, nós temos na nossa história muitas coisas marcantes. Nós temos pessoas, nós temos situações, nós temos coisas, nós temos projetos. São coisas importantes na nossa história. E eu estou falando agora coisas que Deus faz, ok? Coisas boas. Mas quando a gente atribui a alguma dessas coisas, pessoas, situações, projetos, era o que eu estava tentando lembrar, é esse aqui. Conhecimentos, revelações, entendimentos. Quando a gente atribui a essas coisas, isoladamente, em si mesmas, o poder ou a razão da mudança da nossa vida, da nossa libertação, nós estamos saindo da centralidade de Cristo. Aí nós estamos fazendo caixinhas. E aí é o que eu disse ontem, que ele não pode ser encaixado. Então, por exemplo, tem grupos que receberam uma revelação de Deus e dizem assim, agora isso é o caminho, vamos andar nisso aqui. Mas aí despreza todas as outras coisas, projetos, coisas, pessoas, situações que Deus já operou, está operando, mas fica aqui e sai de Cristo. Com alguma coisa que Cristo deu. Uma pessoa realiza um projeto, algo que realmente Deus mandou, Deus falou para fazer, foi um projeto maravilhoso, e aí ela transforma esse projeto no projeto da vida dela. Mas o projeto dado por Deus deve ser algo que ela faz, que precisa voltar para Cristo. Mas se a dedicação, se o tempo, se o buscar, o pensar e o fazer dela, depois você vai entender porque eu falei essas três expressões, o buscar, o pensar e o fazer dela estão voltados para o projeto e não para a pessoa de Jesus Cristo, Jesus saiu do centro. Isso é um problema. Sério. As coisas que ela tem, que ela lutou para conquistar, materialismo, Deus até deu. Deus dá ou não dá? Dá. E com muita generosidade. Mas quando essas coisas se tornam a razão, por exemplo, da nossa felicidade, do nosso ânimo, da nossa alegria, se a nossa conta bancária é o que nos move ou não nos move, então, Jesus saiu do centro. Se relacionamentos que Deus produziu, inclusive, que Deus mandou construir, se tornam o objeto do nosso pensar, buscar e fazer, a gente só pensa nesses relacionamentos, a gente só busca essas pessoas, a gente só faz o que elas mandam, o que elas querem, ou o que combinamos com elas, ou junto com elas, e Jesus não é mais o centro desse relacionamento, esse relacionamento é um problema. Se situações que eu vivi, boas se tornam assim, eu não sei se você já teve essa situação de conversar com alguém, como eu vou contar agora, e você conversa com uma pessoa de 30 anos de convertido e você toda vez que conversa, ela se lembra de 26 anos atrás, 7 meses e 2 dias do dia que Deus fez aquela maravilha na vida dela. E quando você olha todos esses anos, não houve mais fruto, não houve mais vida, não aconteceu mais nada. Por quê? Porque ela ficou numa situação que Deus fez. Estagnou. Mas a situação não tem poder. O que tem poder é aquele que produziu aquela situação e pode produzir muitas e muitas outras, diariamente. Amém? Então é para você compreender a grandeza desta afirmação de Paulo. Foi ele quem me libertou do império das trevas. Foi ele que com a sua mão forte, a destra poderosa de Deus, me arrancou de onde eu estava, me retirou de onde eu estava. Foi ele quem me pegou de um lugar onde eu não era nada, 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 nem ninguém, não tinha futuro, e me transportou para o seu reino. Foi ele que me pegou. Ele usou coisas, ele usou pessoas, ele usou situações, ele usou projetos, ele usou conhecimento, mas é ele o autor dessa obra. Quem é o autor de toda boa obra de Deus na sua vida? Não são as pessoas que você ama, seus pastores, aquelas pessoas que te ensinaram, não é eles, não é eles, amém? Mas por que que às vezes a gente se apega mais às pessoas do que a ele? Por que que o telefone para ligar para a pessoa que nos ensina É o contato mais rápido, é o primeiro contato antes do contato do joelho no chão para falar com ele. É por isso que eu falei, não é tão óbvio quanto parece. Ele é o autor. A ele eu tenho que recorrer antes de qualquer pessoa. Antes de pensar o que fazer. Antes de pensar em qualquer coisa que eu deva fazer, antes de pensar em qualquer doutrina que eu não aprendi, antes de pensar em qualquer situação que eu deva viver, em qualquer pessoa para procurar, em qualquer coisa para possuir, eu preciso parar e dizer: Jesus, fala comigo, está acontecendo, está assim, está assado, eu preciso ir a Ele com simplicidade mesmo. Compreende? Porque Ele é o autor da libertação e Ele é o autor da minha salvação e do desenvolvimento dessa salvação, porque Ele não só começou uma boa obra, mas Ele está continuando a boa obra e Ele vai terminar a boa obra. E eu estou certo de que aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la. Porque eu estou certo, porque Ele me proveu dele mesmo. E se as situações ficarem desfavoráveis, se eu entendo isso, continuo bem. E se as pessoas me faltarem por alguma razão, continuo bem. E se eu perder todas as coisas, continuo bem. E se os projetos derem errado, não vão ter pessoas frustradas que abandonam a igreja porque deu projeto errado. Porque seja tudo isso aqui algo que não dê certo, eu creio que Jesus continuará dando certo. Ele continuará sentado no trono, Ele continuará com o seu braço forte governando, Ele continuará me amando, Ele continuará cuidando de mim. Portanto, não é tão óbvio e não é tão pouco dizer: Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Jesus o braço que Deus usou para esse trabalho. A destra de Deus, o homem forte do Pai. Aleluia. Eu nas minhas viagens fico vendo aquele dia de 1980. Jesus indo ali naquela conversa que eu estava com algumas pessoas e me pegou. Mas graças a Deus que eu tenho muita coisa para contar depois de 1980. Ele está operando essa salvação. Ele está me fazendo crescer de glória em glória. Amém? E em você também. Aleluia. Colossenses 1, 18 e 19. Ele é a autoridade. Ponto 3. Ele é a autoridade central. Vírgula, a máxima autoridade. Ele é a autoridade central, a máxima autoridade. Vamos ler o 18 e 19. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você pode grifar essa palavrinha aí, primazia? Depois eu volto a ela, depois que ler os textos. Para em todas as coisas ter a primazia. 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ler agora Efésios. Dá uma volta lá em Efésios rapidinho. 19 a 21. Se você não abriu, só escute. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, fala acima, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele é o centro do poder. O poder central está nele. Ele é a máxima autoridade. A autoridade sobre toda a criatura, a autoridade sobre todos os anjos, a autoridade sobre todas as hostes, a autoridade sobre todos os principados e potestades, a autoridade sobre a criação, a autoridade sobre os homens, a autoridade sobre todas as coisas criadas. Jesus Cristo é a autoridade máxima. Amém? No texto de Colossenses, eu pedi para você grifar a palavrinha primazia. Essa palavra é muito importante, porque essa palavra, ela se refere a ser o primeiro, ao mesmo tempo, ela se refere a ter a maior quantidade de direitos, o maior merecedor de honra, o maior merecedor de glória. Então ela fala de ordem, primeiro, e ela fala de posto, primazia. Ele é o primogênito da criação, não porque ele foi criado antes de todas as coisas, sim, até porque ele não foi criado, mas porque ele está sobre todas as coisas criadas. Então, ele tem primazia, por isso não devemos adorar nunca a criatura ao invés do Criador. Mas ele tem o poder, o comando principal, ele tem o posto de governo. É ele quem manda, ok? É ele quem manda. É ele quem manda. Manda mais do que todas as pessoas. Amém? Tem que fazer um anual, porque o fato já está estabelecido. Ele é. Agora faz uma análise pessoal. Ele manda mais do que todas as pessoas. Ele manda mais do que todos os projetos, do que todos os conhecimentos, do que todas as coisas, do que todas as situações. É ele que lhe controla. Eu acho muito interessante pensar na revelação da autoridade de Jesus, analisando a revelação que Pedro teve dele. Nós lemos que Pedro, quando Jesus fez a pergunta que eu gostaria de fazer para você, e quem sabe em outro encontro a gente fala só disso, mas a pergunta mais importante de todas na vida de uma pessoa é a que Jesus fez aos discípulos: quem sou eu para você? Se depois você quiser discutir comigo, se tem outra mais importante, eu não vou discutir com você, mas eu posso te ouvir. É a mais importante. Jesus perguntou: o que dizem as pessoas que eu sou? Aí eles responderam, aí Jesus volta para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde com revelação: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, feliz, diz para ele: foi o Pai quem te revelou isso, não foi carne nem sangue. E Pedro fica ali transformado, porque ao mesmo tempo que Jesus fala que ele estava certo em dizer quem Jesus era, Jesus passa a dizer a nova identidade de Pedro diante desta revelação, que não era somente aquilo que ele era antes, mas agora Deus o faria Pedro, pedra rocha. Mas parece que a revelação ali foi maravilhosa, e foi maravilhosa, porque Pedro identificou ele como o enviado de Deus, o ungido de Deus, Messias, Cristo, ungido de Deus para a libertação do povo, para a nossa salvação. Não sei a quantidade de revelação que Pedro teve sobre esse aspecto, mas é muito interessante que depois que Pedro caminha com Jesus até a cruz, e recebe o Espírito Santo, lembram quem ele diz que Jesus é na primeira pregação dele em Atos? Ele diz assim no final da sua pregação: esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Talvez Pedro estivesse já com a revelação de que Jesus tinha vindo para tirar o homem de uma situação. Mas depois da cruz de Cristo e depois do Espírito Santo, Pedro entendeu que Jesus não somente veio tirar o homem de uma situação, mas Jesus veio para se colocar sobre o homem na vida dele. E é isso que é maravilhoso perceber no amor de Deus por mim, porque Jesus não somente me tirou da lama, mas ele continuou andando comigo no caminho inteiro. E ele continua controlando a nossa vida. Essa é a vontade dele, essa é a condição que ele está de Senhor, de autoridade máxima. Amém, meus irmãos? Então, se algum domínio tenta me dominar, Existe um domínio maior do que todo domínio que tenta me dominar. Se algum controle quer se apossar de mim, existe um controle maior do que o controle que quer me dominar. Então, eu queria animar o seu coração e dizer que Jesus Cristo não somente tirou você de onde você estava, mas Jesus Cristo continua andando com você, exercendo sobre você a autoridade, governo, controle. Que maravilha esta revelação de que eu, que antes tinha que fazer tudo que tinha vontade, porque a minha vontade era a senhora sobre mim, agora não é mais, há um senhor maior do que a sua senhora, minha vontade. Eu, quando eu tive revelação disso, uau, isso mudou radicalmente a minha vida. Porque antes, quando a tentação chegava diante de mim, eu vou fazer o quê? Não é? Eu sou assim mesmo? É? E está muito forte, é maior do que eu. Que nada! Jesus é maior do que eu e maior do que ela, a minha vontade. É assim ou não é? Autoridade máxima. Controle absoluto. Ele pode exercer isso sobre mim, sobre você. Amém? Aleluia. Ele é autoridade, ele é cabeça, mas daqui a pouco eu falo mais sobre o fato de ser cabeça, sobre a igreja. Ponto 4, o centro da perfeição, está em Colossenses? Verso 19 do capítulo 1, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E no capítulo 2, verso 10, também nele estais aperfeiçoados. Que perfeição é esta? Estar completo, é no sentido de estar completo. Jesus Cristo, ele é o centro de toda a perfeição, porque a perfeição de Deus está nele. E para nós, que temos mania de querer ser perfeito, um aviso: só podemos ser perfeitos nele. Ok? Só Cristo nos completa. Só Cristo nos faz estar plenos. Por mais coisas que façamos, por mais boas obras que realizemos, nada disso nos tornará perfeitos. O que nos torna perfeitos é o fato de eu estar inserido em Cristo Jesus. Eu não sou completo em mim mesmo. Mas você imagina um pedacinho, uma célula, e essa célula está aqui em alguma parte deste corpo, que é o corpo de Cristo ligado à cabeça que é Cristo. Desta forma, nada me falta. Aqui já vamos até aprofundando um pouco algo que já foi falado algumas vezes hoje sobre a necessidade de comunhão, de relacionamento, de aliança. Porque eu só sou perfeito, completo em Cristo. Eu não sou completo por mais conhecimento que eu acumule, por mais boas obras que eu faça, eu não sou completo. Eu sempre vou sentir falta dele. Aliás, isso é interessante, porque todas as pessoas que procuram satisfação, completude, agora tá bom, fora de Cristo, nunca terminam o processo e nunca vão terminar. Eu nunca vi um rico satisfeito, você já viu? Nunca vi. Nunca vi um glutão satisfeito, já viu? Não. Sempre está querendo comer mais, sempre está querendo mais dinheiro. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso, aqueles empresários que sempre são apontados na mídia como o cara de sucesso, eles nunca param de querer mais sucesso. Mas existe um caminho para alcançar a perfeição. E eu vou lhe dizer que caminho é este. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele falou isso no contexto em que as pessoas estavam procurando ele porque ficaram de barriga cheia depois que ele multiplicou pães e peixes. Em João capítulo 6. E quando ele foi encontrado pelas pessoas que o procuravam, ele falou com elas assim: vocês estão me procurando porque, eu estou colocando no, em outras palavras aqui, vocês estão me procurando porque vocês estão de barriga cheia. Não porque vocês viram sinais de quem eu sou. Aí Jesus fala para elas assim: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual meu Pai dará. E aí ele diz várias vezes, João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que é que ele está dizendo? Eu sou tua maior necessidade, cara. Eu sou aquilo que você procura quando peca, achando que o pecado vai te satisfazer. Eu sou tua maior necessidade. Eu sou o buraco no teu estômago da alma. Eu sou a razão de você estar sentindo vazio. Eu sou a razão de você estar perdido. Mas presta atenção, Deus já deu. E aí aquelas pessoas falam: ah, mas Moisés nos deu o pão do céu. E Jesus fala: Moisés deu para vocês aquele pão, e os seus pais, para os seus pais aquele pão, e eles morreram no deserto. Aí Jesus fala: mas o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem vos deu, quem vos dá é meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, e tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vida eterna é vida genuína, vigorosa, poderosa, plena, completa, absoluta de Deus dentro de nós. Ele é o centro da perfeição. Então, se você está sentindo falta de qualquer coisa, vai a Ele e come. Comer é crer. Comer é pegar e botar para dentro, porque a gente é constituído do que a gente come. Se eu deixo Jesus somente diante de mim, eu não serei satisfeito. Mas se com o rosto desvendado contemplo como por espelho a glória do Senhor, o Espírito me transforma de glória em glória, fazendo aquele que está diante de mim ser parte de mim. Constituir o meu ser, me preencher, Cristo em mim, a esperança da glória. Quem precisa de qualquer coisa, quem sente a necessidade, eu não estou falando de desejos que camuflam as reais necessidades, eu estou falando de necessidade real, e a necessidade real é Ele. É Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, quando você acordar triste, procura Ele, orando. Ele vai lhe encaminhar, Ele vai falar com você, Ele vai preencher o seu coração. Quando você acordar alegre, presta atenção se a alegria é causada por Ele. Se não for, volta para Ele, porque aquela alegria que não é dEle pode ser ruim para você. Mas Ele é aquele em quem você pode encontrar o que te falta. Ele é o centro da perfeição. Ele é o centro da completude. Nele somos completos. Dava para falar muito tempo só sobre João 6. Eu sou apaixonado por esse texto. Comida. Bebida. As duas maiores necessidades de uma pessoa. As necessidades que fazem a gente fazer loucuras. Não é? Quem é de Moçambique sabe o que é isso. A gente, não sei se tem aqui alguém que já passou fome na vida. A minha esposa tem uma história maravilhosa de vida. E ela conta, ela já passou fome. Ela conta o que é a agonia da fome. A agonia de perceber que as forças estão indo embora, a morte se aproxima, e um pedaço de pão pode significar a vida. Uau! Você consegue transferir isso para Jesus? Quando a gente tem esta revelação e se arrepende de achar que precisamos de algo mais, a gente passa a sentir fome. Quando a gente rejeita a comida que perece, a comida que não perece se torna realmente valiosa, mostra-se valiosa como ela é. Eu estive em Moçambique ano passado, se Deus permitir, voltaria esse ano. E alguém me perguntou esses dias: você gostou? Eu falei: oh. Por quê? Como é bom falar para quem tem fome. Uma palavrinha de 5 minutos, a pessoa reage com... Tem fome. Não é assim. Que a gente tem muita coisa, né? Então a nossa necessidade de Jesus é camuflada. E a gente busca muitas coisas. A gente pensa em muitas coisas. A gente faz muitas coisas. E normalmente não ligamos tudo isso a Ele. Estamos distraídos. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar todos nós a crer que Jesus Cristo é a nossa única necessidade. Que revelação teve Maria e que agonia teve Marta. Quando Jesus chegou, Maria caiu aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Marta estava fazendo todas as coisas legítimas, nada de errado, arrumando a casa, providenciando para que Jesus fosse bem servido. Mas é muito interessante como a presença de Jesus para Maria tornou as outras necessidades irrelevantes. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Não julgo que tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E Maria cai nos pés dele, se rende para ouvir ele. E aí Jesus fala: ela escolheu a melhor parte. Mas antes ele diz: uma coisa só é necessária. Poucas, na verdade, uma. Qual é a nossa única necessidade? Se eu falar Jesus, você vai dizer que é muito genérico. Então eu vou especificar um pouco. Relacionamento, conhecimento, experiência com Jesus Cristo. A pessoa dele. Essa é a nossa única necessidade. Porque daí tudo mais é concedido por ele mesmo. Amém? Creia assim? Eu estou em qual ponto mesmo? Misericórdia. Aleluia.
É 7, né? E meia, né?
Vai dar tempo. Fala bem. Aleluia. Tudo bem, vamos correr. O quinto ponto, o centro do Evangelho. Amém? O centro da mensagem, o centro do Evangelho, o centro da boa notícia é Jesus Cristo. Vamos ler 20 a 22 do capítulo 1. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de quem? Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Capítulo 2, 11 a 14. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem é que você vê na leitura desse texto que eu li agora, os dois? Quem é que aparece o tempo todo aqui, nessa notícia? Quem aparece? Jesus Cristo onde? Na cruz. Esse é o centro do evangelho. Por isso, repito o que disse ontem, o apóstolo Paulo tomou aquela decisão do capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque eu não quero que a fé de vocês se baseie, se fundamente em sabedoria humana, mas que ela se fundamente no poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Ele disse antes, a palavra da cruz é poder de Deus. Amém? Ela é poder de Deus. Então, o centro da mensagem que nós precisamos viver, do evangelho que nós precisamos viver e proclamar é Jesus Cristo na cruz. Eu vou repetir aqui o evangelho em pequenas frases, você repete comigo? O evangelho é: Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e é o Senhor. Isso é o evangelho. Vamos repetir? Ele veio, morreu, ressuscitou e é o Senhor. Se você ler a pregação, a primeira pregação de Paulo lá em Atos, de Pedro, em Atos você vai ver esses quatro elementos. Ele veio, morreu, ressuscitou e é o Senhor. É o centro da mensagem. Fazendo uma análise das mensagens que você tem pregado. Eu ia perguntar se você tem ouvido, mas vamos na linha de vamos nos preocupar conosco mesmo, não é? Nas mensagens que você tem pregado, este evangelho tem sido a constante, não é? Elementos deste evangelho têm sido a constante. Que evangelho? O evangelho que aponta para Jesus, que em algum momento diz, ele veio, morreu, ressuscitou e é o Senhor. A gente precisa centrar nossa pregação nisto. Amém? A partir daí podemos detalhar, mas não sem ser a partir daí. Ou alguma coisa que convirja, está certo falar isso? Convirja. Para isso, mas tem que estar aí, porque ele é, dado por Deus, o centro do evangelho. Eu quero só fazer referência a algo que eu li, que eu achei muito interessante, sobre esse fato de que ele cancelou o escrito de dívida. Com quem era a nossa dívida? Com Deus. Nós devíamos a Ele, porque saímos dEle, roubamos o que era dEle, fugimos dEle. Mas eu quero lhe chamar a atenção de um aspecto interessante dessa descrição. O escrito de dívida era escrito como pergaminhos com tinta. Não tinha pressão sobre o papel, como a gente faz com a esferográfica ou grafite. E se utilizava um produto, uma substância química, para apagar esses papéis. E quando se apagava, saía completamente a tinta e o papel ficava completamente em branco, prontinho para ser usado outra vez. Quando eu li isso, eu achei tão interessante. Gente, nem as marcas do que eu fiz estão lá. A descrição dos meus pecados, que o diabo pode não, que ele se vale para me acusar, para me tentar, não é? Não é assim que ele faz? Não, é isso, você fez. Jesus apagou. Mas sabe que substância foi essa? Sangue. Eu queria que você imaginasse um escrito de dívida sobre você. Tony, você me deve porque você fez isso. Morri. Aí Jesus vem, goteja sangue. E quando o sangue vai descendo no escrito de dívida, as letras vão sendo apagadas. E não tem jeito de você ver o que estava escrito ali. Ele não lembra, porque apagou com sangue que diluiu, dissolveu, resolveu. Ele é o centro do Evangelho. A boa notícia é ele. Ele apagou os meus pecados. Ele me livrou. Amém? Aleluia. Qual ponto vem agora? 6. Ele é o centro dos ministérios, do serviço na igreja. Colossenses 1, 24 a 29. Esse é um trecho maravilhoso. Quantos aqui exercem algum serviço na igreja? Levanta a mão bem alto. Ué, tem alguém que não exerce? Que estranho. É? Nem aquela profissão de esquentador de cadeiras, porque banco não tem mais, né? Bom, eu não vou falar sobre isso agora. Ah, ele é o centro dos ministérios, do serviço. Colossenses 1, 24 a 29, vamos ler, por favor, acompanhe. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aleluia, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A fim de que o quê? Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Rapidamente, 4, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Vai comigo para Efésios 4, o texto que já foi lido hoje aqui, vamos ler outra vez, 4, 13 em diante. Vamos ler do 11 em diante. 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, diga comigo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Vamos dizer juntos? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o objetivo dos ministérios? Qual é o objetivo dos serviços? Qual é o objetivo de Deus dar dons e ministérios a cada um de nós na sua igreja? Qual é o propósito? Oi? Trabalhar para Jesus, é esse o propósito. Mas Jesus precisa que você trabalhe para Ele. Em que direção? Precisar Ele não precisa, Ele só escolheu nos envolver naquilo que Ele está fazendo. Mas em que direção, em que propósito, em que para, qual é o para quê disso? Estou ouvindo um monte de coisa e não ouvindo nada. Glorificar a Ele, crescimento em Cristo. Vamos para os textos, vamos em Colossenses, isso. Mas você, peraí. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz, olha irmãos, eu acho essa expressão belíssima. Eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. A gente sabe que isso tem um sentido literal, que Paulo realmente foi açoitado como Jesus Cristo foi. Mas eu vejo nesse texto que há uma atitude, uma disposição de Paulo, de assim como Jesus, completar a missão que ele recebeu, mesmo que as implicações de completar essa missão seja a morte. Eu falo isso com temor. Nós precisamos ter a disposição de completar o chamado que recebemos do Senhor, mesmo que a gente não tenha nenhuma vantagem tirada disso, porque o ministério não pode ser fonte de lucro. Mesmo que o resultado disso seja a nossa anulação completa, não importa, porque o que nós objetivamos no ministério é que todas as pessoas sejam ajudadas, transformadas, equipadas, pastoreadas, ensinadas, para que um só seja visto na multidão, que é todos juntos formando a imagem de um corpo só. Então o ministério tem como objetivo glorificar a Cristo. De que maneira? Fazendo com que todas as pessoas juntas formem um só corpo, o corpo de Cristo. E fazendo com que individualmente ela só se perceba como parte de um corpo e não como alguém que é o cara. Ele disse que isso acontecia com ele porque ele queria que Cristo fosse formado nas pessoas. Paulo não tinha como foco do ministério dele um relatório de sucesso no final do ano. Ele não tinha como objetivo do ministério dele boas realizações, satisfação pessoal. Ele não tinha. Esse é o apóstolo que está nos falando da revelação de Cristo, que ele tinha, que Jesus era, na verdade, o começo, o meio e o fim, inclusive do ministério. Então, ele recebeu do Senhor o que ele entregou às pessoas, na expectativa de que isso levasse as pessoas até Jesus Cristo. Paulo recebeu de Cristo o que ele entregou às pessoas para Cristo poder revelar a elas pelo Espírito, na expectativa de que elas chegassem até Cristo. Mas as nossas motivações, às vezes, do chamado são tão diferentes, irmãos. Na verdade, a gente quer se sentir bem, a gente quer resultados para nós, a gente quer um nome na história, a gente quer que escrevam sobre nós, a gente quer ser importante. Mas a tua importância está em que Jesus te fez um pedaço dele. Somos individualmente o quê? Aí a psicologia diz, você tem que se descobrir, cara. Você tem que saber quem é você. Você é o cara. Eu preciso estar. Não julgo que estou ainda. Mas eu preciso estar muito satisfeito em saber o que eu sou individualmente. Você sabe o que eu sou individualmente? Eu sou uma parte de Cristo. Isso deve me causar um senso de... Uau, como eu sou especial, muito grande. Eu sou parte de Cristo. E eu preciso que Cristo seja formado em mim. Eu preciso entrar nesta forma, que é Cristo. Não sair dela. Até que quando ele volte, ele me identifique como um dos seus, tenho essa esperança. Porque ele me colocou, me sustentou e me fez permanecer dentro dele. Dentro dele misticamente, no sentido de que ele realmente me trouxe para si na cruz, e dentro dele organicamente, no sentido de que ele me trouxe para a igreja. E fora da igreja eu não posso viver. Porque fora da igreja seria estar fora dele. Porque a única coisa ligada à cabeça é o corpo. Eu quero insistir nisso, minha irmã, que você falou hoje. Ah, irmãos queridos, não podemos estar fora da igreja. Mesmo que a igreja não é perfeita, aliás, estamos falando de nós, e nós sabemos quem nós somos. Mas o cabeça não degolou-se da igreja. Por que que eu quero me amputar da igreja? Sou eu mais especial do que o cabeça? Não. Eu não quero me amputar do lugar que ele escolheu para ser a sua plenitude, que é a igreja. É verdade que não falta nada nele. Amém? Não falta nada. Está escrito que a igreja é a plenitude de Cristo, mas não porque falta alguma coisa em Cristo. Mas porque Jesus resolveu que a obra dele se completaria com a igreja. Sua essência, sua identidade, o que ele é, está completo. Mas sua obra se completa conosco, porque ele quis assim. Só que sabendo ele como nós éramos, ele nos encheu de si mesmo e nos transformou em recipientes da sua vida, para que quando estivermos nele, na verdade não estejamos nele fazendo questão de nós mesmos, das nossas coisas que não são dele, mas deixemos fluir e tomar conta daquilo que ele nos deu. Ele enche, amém? Ele enche cada parte para todas as partes juntas completarem ele. Que coisa fantástica, não é? Que coisa linda. Olha, meu querido, Jesus está falando, eu quero que você faça parte de mim. Mas olha, nós dois sabemos que desse jeito não dá, não é? Mas olha, fica tranquilo, porque eu estou aqui e eu estou te enchendo de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, com as minhas coisas, você faz parte de mim. Eu tenho um bocadinho de ano que estou na igreja, que sou igreja. Se você me perguntar, as feridas que eu tenho são algumas, e não é nenhuma. Posso lhe contar histórias, mas tenho muito constrangimento de lhe contar alguma ferida, porque diante daquelas que Jesus levou sobre si, as minhas se tornaram irrelevantes. Por isso eu posso falar da igreja com paixão. E eu sou grato a Deus pela igreja. Não estou falando da instituição, Não estou falando das coisas que os homens fizeram. Eu estou falando da gente espalhada pelo mundo inteiro que vive isso aqui. Pessoas que a gente encontra em tantos lugares, cheias de Cristo. Meus irmãos, estou falando de nomes que eu posso dizer. Estou falando de Haroldo, estou falando de Abnério, de Francisco, irmãos que estão me sustentando em Jundiaí. Estou falando de Jamê, de Maurício, estou falando de Arnaldo. Eu estou falando de gente que eu sei que faz parte de mim, que eu faço parte deles. E Deus me deu eles por misericórdia de mim. E eu admito, eu posso feri-los, eles podem me ferir, mas isso já está resolvido na cruz. E se você olhar para alguma coisa que você foi ferido na igreja ou pela igreja, e você comparar aquilo que Jesus sofreu, você vai perder a mania de achar que você é vítima da igreja. A única vítima que existe nesse mundo, no universo, é Jesus Cristo. Ele foi o único que sofreu sem ter nenhuma razão para sofrer. Mas se você investigar a sua história, você vai achar alguma razão em você para você ter aquela ferida. Você não é vítima, eu não sou vítima, nós não somos vítimas de nada. Quer ser curado? Quer ser curado das feridas que vieram e que vão vir? Quer ser livre? Quer ser livre? Presta atenção em Jesus. Ele fez um trabalho maravilhoso, mas na hora da ceia a situação era precária, você lembra? Um queria trair, o outro negar. A disputa para ver quem era o maior, que igreja linda Jesus tinha ali, não era? Que perfeição! Olha que ceia fantástica, o fundo musical então devia ser sublime. Pã, 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 só se fosse. E Jesus, com sublimidade, transforma o assunto da ceia, não o assunto de quem eram aqueles homens, mas o assunto era: eu sou. O assunto que acaba com as disputas. O pão, o vinho, a ceia. Aleluia. Acaba com as disputas. Torna as feridas irrelevantes. Jesus querido, nesse dia, nesta noite, nesta hora, eu clamo ao Espírito Santo que revele a cruz de Cristo para nós, ao ponto de a gente tornar nossas queixas tolices. Feridas irrelevantes, e que amar Jesus signifique para nós amar seu corpo, e que o nosso serviço seja para abençoar o corpo, Senhor, seja para produzir esta gente, esta igreja, este corpo que o Senhor está sonhando com ela há tantos anos. E não para repelir, repudiar, criticar, ferir, decepar, mas para congregar, acolher, curar, Senhor. Aleluia. Ele é o centro dos ministérios. E se for necessário preencher o que resta das aflições de Cristo, nosso corpo, vambora. Vamos. Amém? Tem certeza? Vocês me permitam citar uma pessoa, porque a gente está falando de corpo, então eu tenho que citar pessoas. Tem alguns anos que eu conheço ele, Jamê. E eu já vi muita gente ferida, ser ferida, e ele já foi muito. Mas eu fico impressionado. Ele vai estar aqui? Eu fico impressionado com o fogo que sai nos olhos dele quando ele fala a palavra igreja. Estou querendo isso para mim. Mas por que igreja é importante? Porque ela é o corpo de Cristo. Dele, por meio dele e para ele. Quando você ama e serve aquelas pessoas que às vezes, só às vezes você pensa assim, puxa, graças a Deus eu estou mais na frente que fulano. Você está se protegendo. E você está glorificando a Deus. Amém? Eu não lembro mais em que ponto estou outra vez. Estamos no 7. Mas eu já falei do 7, eu vou só citar aqui. Já incluí os dois. Põe aí o centro da edificação da igreja. O centro da edificação da igreja. Vamos só citar aqui, ler os textos. 2, 18 e 19. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Já comentamos sobre isto. Colossenses 3, agora 15 a 17. Seja a paz de Cristo hábito em vossos corações, o qual também, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Verso 16, com atenção, por favor. Habite ricamente em vós o quê? Qual palavra? A palavra de Cristo, só um momentinho. A palavra de Cristo é tudo que Cristo falou e tudo que fala sobre ele. Ok? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que saiu da boca de Cristo, que o Espírito Santo tem o ministério de nos lembrar, lembra Jesus falando? Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. E tudo que se refere a ele, habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo, o quê? Tudo o que fizeste, seja em palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Ponto 8. O centro da busca por uma vida santa. O centro da busca por uma vida santa. Colossenses 3. Sabemos que todos somos santificados na cruz, amém? E por causa disso, podemos então andar em santidade? No capítulo 3, a semelhança de Efésios, o apóstolo Paulo começa a falar, já que tudo isso aconteceu, vamos andar de acordo com isso, ok? É mais ou menos essa a mudança que passa Colossenses agora a partir daqui. 3:1 em diante diz, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por que buscar as coisas lá do alto? Quem está lá fazendo as coisas de lá serem boas? Alguém falou assim, eu só quero ir para o céu porque eu sei que Jesus está lá, porque se ele estivesse no inferno era para lá que eu queria ir. Interessante, né? O que torna o céu legal para você? Espero que não seja as ruas de ouro e os mares de cristal. Você não entendeu, vai, tudo bem. Deixa quieto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, onde? lá em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que coisa maravilhosa, eu careço de revelação desta frase. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Verso 5, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lá, 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 lá. Três palavrinhas que eu repeti aqui em alguns momentos. Quais são as palavrinhas? Repita comigo. Buscai, pensai, fazei. Tony, como fazer de Cristo o centro da minha vida? Eu já estou lhe dizendo que esta é a condição para conseguir uma vida santa. Cristo no centro o tempo inteiro. Estou afirmando, não vou discutir isso agora. Para viver uma vida santa, para viver em novidade de vida, é preciso que Jesus esteja no lugar que é dele na sua vida. Tony, como é que é Jesus no centro o tempo inteiro? Vamos ser práticos agora. Pensa nele. Ocupe seu raciocínio, suas lembranças e sua inteligência com ele. Três faculdades que nós temos na nossa mente: memória, raciocínio e inteligência. Memória são as informações guardadas, são as lembranças. Raciocínio é a capacidade de relacionar essas lembranças. Inteligência é a capacidade de usar raciocínio em cada situação nova da sua vida. Pensa. Enche a sua cabeça de memória, enche a sua cabeça de informações, de lembranças, de verdades de Jesus Cristo. Pensa. Medita, insta, a tempo e fora de tempo. Medita dia e de noite na palavra de Cristo, nele, relacionando coisas espirituais com coisas espirituais. Relacionando tudo a ele, pensa, faz esse exercício de ocupar a mente com ele. E em cada situação da sua vida, Deus lhe dará a graça de saber o que ele tem a ver com elas. Pensai, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. É pensar nas verdades de Deus, é pensar nos princípios de Deus, é pensar na obra de Deus, mas eu quero que você centralize o pensamento. É pensar que lá no céu tem um lugar tremendo e maravilhoso. Esse lugar é um trono. E nesse trono tem ele assentado. É pensar em Cristo como aquele que conquistou o lugar, como aquele que está assentado com poder e glória, como aquele que recebeu o nome acima de todo nome, como aquele de quem todas as pessoas recebem toda boa dádiva, como aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o primogênito entre os mortos, como aquele que é a fonte da água da vida, a rocha eterna, como aquele que é a imagem do Deus invisível, como aquele que é o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Pensar em quem ele é o tempo inteiro. Por que não, se a Bíblia é o exercício da lembrança de Cristo na história? Por que não fazer do meu pensamento o exercício da lembrança, da referência, da aplicação de Cristo na minha história? Eu não sei se você está entendendo isso, mas isso é tão real para mim. Cristo, pensar, pensar nele. Eu lembro como minha cabeça se enchia de Neilza quando nós estávamos nos relacionando para casar. E hoje e agora enche mais do que a cabeça, você sabe o que é isso, não é? Enche a vida da gente, é um negócio maravilhoso. Mas a aliança que Deus operou entre mim e ela é uma aliança que me fez perceber que preciso dela. Então, eu vou ser bem simplista agora, tá bom? Me permita. Eu vou numa loja comprar alguma coisa e eu não consigo pensar em alguma coisa para mim, mas tem alguma coisa que sempre é a cara dela. Eu vou comer alguma coisa e eu me sinto em pecado se eu comer alguma coisa gostosa e não levar para ela. Porque eu não quero privá-la daquilo que eu estou tendo de bom. Eu vou dormir e tem um espaço dela lá. E eu não consigo dormir direito quando ela não está e ronco mais do que ronco perto dela. Essa é a razão. Mas é um limite. É dentro de um limite. Porque por mais que Neiza seja a mulher mais fantástica do mundo, e ela é, e graças a Deus que só eu vou saber disso a vida inteira, ela não me satisfaz. Eu continuo carente. Ah, se Salomão tivesse entendido isso, não tinha tentado com 1.000. Não adianta ter várias, não resolve. Porque a carência não é de mulheres, viu, rapazes? A carência é dele. Pensar. Ocupar a mente com ele. Conversar com ele. E já que ele está ocupando o meu interior, aqui, é ele que eu vou buscar. Tem gente que fala assim, não, isso só Jesus fez, estou fora, para com isso. Se Jesus fez, tem que ser tua ambição, tem que ser teu desejo, tua obstinação, teu prazer. Se Jesus foi perfeito nas palavras, eu quero ser perfeito nas palavras. Sim, eu vou usar palavras erradas, porque eu admito também a minha humanidade, mas eu não vou ser tranquilo com isso, porque eu tenho uma busca na minha vida. A minha busca é Ele. Irmãos, eu quero falar como Ele. Eu quero ter os olhos que Ele tinha. Eu quero ser capaz de desviar os meus olhos do mal como Ele tinha. Eu quero ouvir as pessoas como ele ouvia. Eu quero tocar como ele tocava, sem medo, sem impureza, sem invasão. Eu quero tocar como ele tocava. Eu quero amar como ele amava. Eu quero. É a minha busca, é isso que eu quero da minha vida. Então não dá para dizer assim, não, você tem que admitir que você nunca vai ser como Jesus. Não, eu não admito. Desculpa, gritar. Eu também não admito que eu vá conseguir ser como ele por meu próprio esforço. Estou bem tranquilo quanto a isso. Mas ser como ele tem a ver com suas pisadas, sua cruz e seu espírito. Pedro disse, ele deixou exemplo. Ele deixou passos, eu quero olhar, quero observar, quero pensar. Eu quero procurar as pisadas dele. O jeito dele ser, o jeito dele agir. Eu quero essa fascinação, essa obstinação, essa escolha, essa obediência de procurar as pisadas dele e pisar em cima, imitar. Mas eu sei que eu só vou, que isso só vai ser real na minha vida por causa do que ele fez, por causa da sua cruz. E eu sei que é pelo Espírito que isso vai acontecer. Eu sei. Mas por favor, busque as coisas lá. E o que é que tem lá? Tem Jesus lá. Ele é a razão de você buscar as coisas de lá. Pensar, procurar. E quando ele falar, Fazer. Fazer. Fazer e pois morrer aquilo que ele já matou. Atitude, trabalho, esforço. Não com fé no esforço, mas esforço com fé no que ele fez. Amém? Não ser displicente, não ser negligente, não ser um crente que peca e fica tranquilo. Não pode pecar e ficar tranquilo, tem que ter pelo menos um momento de lástima, de nojo, de arrependimento. Eu sei que ele levou sobre si minhas dores, meus pecados, mas por causa dele, eu preciso de um momento de tristeza, porque eu sei que não tem a ver com ele. Ele botou substância dele nesse braço. E como eu posso oferecer à impureza esse braço que é dele? Isso tem que me causar alguma coisa ruim. Claro. Rápida. Porque eu preciso lembrar da cruz. Para não ficar em depressão e não continuar pecando. Fazei, pois morrer. Diga comigo, pensar, buscar, fazer, igual a Jesus, igual a Jesus, igual a Jesus. Quando você fica desacreditado que pode fazer igual a Jesus, é porque você está dando crédito demais a você mesmo. Crédito demais à sua fraqueza, crédito demais às suas características. Eu quero dar mais crédito ao meu Senhor. Ele é poderoso. Preciso acabar. 9. O centro das relações familiares e 10. O centro das relações de trabalho. É muito interessante. Você pode observar aqui em Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém. No Senhor, eu não vou ler todos os textos, isso concorda com Efésios capítulo 5, final e capítulo 6, os primeiros versículos, que fala do que capacita, do que possibilita a relação familiar como Deus planejou, se o Senhor for o centro. É o marido que ama a esposa, com que referência? Como Cristo amou a igreja, continue. Não, por favor, um homem fale isso, não uma mulher. Hã? De nada. Como amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olhe para mim, irmãos, mulheres, fechem os ouvidos, homens, olhem para mim. Por favor, eu preciso falar isso. Haroldo, me dê 2 minutinhos, mas me dê mais 2. Por favor, preste atenção nisso. Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a Deus. E essa é uma diferença marcante entre Jesus e Adão. Adão se entregou à mulher. Jesus se entregou a Deus pela mulher. Assim você consegue ser marido. Se toda a sua, o seu ministério de marido for buscado diante de Deus. Tudo que você tem que ser e fazer na sua casa for buscado diante dele. Se recorrer a ele, saber que ele é a fonte. Se entregar a ele. Esposas, como serem submissas aos maridos? Você não tem que colocar o seu marido diante da sua atitude de submissão, antes dele, Cristo. Porque é ao Senhor. Ele é a razão da sua submissão. Isso elimina aquela coisa de, porque você não conhece meu marido. Eu não conheço seu marido, mas eu conheço Jesus Cristo. E ele é uma boa razão para você ser submissa ao seu marido. Ele mandou, ele capacita, glorifica ele. Filhos, obedecei a vossos pais, como ao Senhor, no Senhor, isso é bom para ele, ele disse que é bom. Ah, você não conhece meus pais? Não conheço. E aliás, esse é o seu problema, você conhece demais seus pais e pouco Jesus Cristo. Conhecer Jesus capacita para tudo o que ele mandou. Ah, irmãos, vamos ficar até amanhã falando dele. E as relações de trabalho? Da mesma forma, 3:22, acabou aquela coisa de você que não conhece meu chefe. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor e segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não importa a empresa, não importa o salário, não importa o chefe, se você vai trabalhar sabendo que Jesus está com você e está indo lá, se você olha para o chefe antes dele, põe uma imagem real pela fé de Cristo na frente dele, é fácil obedecer o chefe, como ao Senhor. Usa isso para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Ele mandou. Ele capacita. Glorifica Ele. Então eu estou dentro. Eu quero encerrar com o texto de Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 1. Todos acharam? Queria que você não desviasse a sua atenção e ficasse bem contrito agora com a palavra, com Jesus Cristo. Ele está aqui, o Senhor está aqui, Ele tem que estar aqui, Ele precisa estar aqui. Ele é. Aleluia. Verso 12 do capítulo 1 em diante, para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. 7 candeeiros de ouro, referindo-se às 7 igrejas da Ásia para quem João deveria profetizar. Olhe para mim um instante. Vamos imaginar que aqui tem várias igrejas, considerando uma igreja de cada cidade, ok? Que tal se a gente terminasse essa noite assim? 7 candeeiros de ouro, 7 igrejas, todas as igrejas voltadas numa só direção, na direção de quem está no centro dos 7 candeeiros de ouro. Ele está no centro. Que tal se a gente parar de brigar, parar de se distrair, parar de buscar tantas coisas e dermos as mãos esses candeeiros e olharmos para Ele, vislumbrarmos, amarmos, adorarmos e vivermos para Ele com tudo isso que Ele é. Há um outro texto que fala dos 24 anciãos, figura da autoridade na antiga e na nova aliança, 12 tribos, 12 discípulos. Os 24 anciãos diante dele prostrados depõem as suas coroas. Tiram de sobre si todo sinal de autoridade, de governo, de honra, de poder, de algo de sobre, porque agora ele estava ali, é hora de depor as coroas. Quem tem coragem de ficar com coroa na frente do rei dos reis? Quem tem coragem de se defender? Quem tem coragem de tomar para si alguma coisa quando ele aparece sublime, magnífico? Não, não tenhamos tal coragem. Vamos nos curvar, vamos nos dobrar na atitude do nosso coração, na decisão de depender dele e de entregar a ele toda a honra,
toda glória, todo poder, todo controle, toda a nossa vida. Amém. Vamos fazer isto. Jesus querido, como os 24 anciãos, como castiçais que se voltam para a fonte de toda luz. Nos voltamos para ti, Senhor. Senhor, eu quero renunciar aqui às coisas que têm enchido a minha cabeça. As coisas que eu tenho buscado fazer. As coisas que eu tenho procurado. E colocar em tuas mãos tudo que eu tenho feito. O Senhor toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Trono de louvor, declaramos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Sinto, é santo, tu que habitas entre os louvores. Aleluia. Tudo é para ti. Só pra te adorar estamos nós aqui, Senhor, entronizados.